Salão Verde traz os preparativos da Frente Parlamentar Ambientalista para a Cúpula Climática de Belém no fim do ano. A frente é composta por deputados, senadores e organizações da sociedade civil. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro a agenda ambientalista pré-COP30.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
A Frente Parlamentar Ambientalista existe desde 2007 com a missão de agregar esforços para que o Brasil e o planeta cheguem a padrões ecologicamente sustentáveis de desenvolvimento. Atualmente é composta por 180 deputados federais e 14 senadores sob a coordenação do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, e da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. É uma das poucas frentes parlamentares com espaço aberto à plena participação de variadas organizações da sociedade civil. E essa característica faz toda a diferença, segundo o Tato.
Ela só existe porque tem uma sociedade civil organizada e que atua. Então, por isso, é importante a gente fazer esse processo de consulta e de construção junto.
A Frente Parlamentar Ambientalista é dividida em 12 grupos de trabalho que tratam de biomas, água, energias renováveis, cidades, justiça climática e por aí vai. Todos os grupos acabaram de se reunir na Câmara dos Deputados para consolidar prioridades de ações neste ano em que Belém, lá no Pará, vai sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. São exatamente esses preparativos pré-COP30 que a gente vai destacar nesse Salão Verde. A mobilização para a aprovação de projetos de lei no Congresso Nacional e também para barrar o chamado pacote do mal, com medidas prejudiciais à sociobiodiversidade. Também vão rolar reuniões, audiências, seminários, shows culturais, tudo para mobilizar jovens, povos tradicionais, a população em geral e os setores econômicos a se engajarem em soluções de desenvolvimento sustentável. Confira com a gente algumas dessas ações. A gente começa com os grupos de trabalho ligados aos nossos biomas. A COP30 vai rolar em plena Amazônia, que sempre desperta mais interesse internacional. Porém, a coordenadora do GT Pantanal, deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, vê oportunidade para a aprovação do projeto de lei que ela apresentou sobre conservação, proteção, restauração e uso sustentável do bioma Pantanal.
É ano de COP, é ano em que nós iremos aprovar o nosso tão sonhado PL do Pantanal, dando pontapé inicial para garantir a conservação dos demais biomas.
Os pantaneiros, claro, serão ouvidos e mobilizados nos preparativos para a COP30, segundo Camila Jara.
A gente quer estar muito no território nesse ano, aproveitando para falar sobre a rota bioceânica, que vai impactar diretamente na economia do Pantanal, falando com as comunidades, com os povos tradicionais e fazendo audiências e núcleos das pré-COPs nos locais para que os pantaneiros possam também sentir um pouco do que a gente vai levar.
O GT Cerrado, da Frente Parlamentar Ambientalista, é coordenado pela deputada Dandara, do PT de Minas Gerais. Na agenda legislativa, há cerca de 10 projetos de lei prioritários, além da proposta de emenda à Constituição, que reconhece Cerrado e Caatinga como patrimônios do Brasil, a fim de aumentar a proteção desses dois biomas. Mas haverá outras mobilizações pré-COP30, como nos conta a Ingrid Silveira, da Rede Cerrado, que reúne várias organizações socioambientais no bioma.
A gente pretende fazer, no mês de setembro, que é o mês do Cerrado, uma instalação artística sobre o Cerrado, porque a gente acha que a arte ela é uma narrativa que conecta e toca as pessoas. Também acontece esse ano o 11º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, que acontece aqui em Brasília em setembro, de 10 a 13. Também a gente está montando uma agenda sobre a COP30, garantir espaço para povos e comunidades tradicionais. E por último, mas não menos importante, a gente pretende fazer um encontro da juventude do Cerrado pelo clima.
Outro foco, segundo Ingrid, é mostrar o Cerrado não apenas como caixa d'água do Brasil, mas como coração das águas.
Porque ele é vital para o abastecimento de água. Parece que quando a gente fala só caixa d'água não é muito sexy e aí não atrai muito as pessoas. Mas quem sabe nessa narrativa de coração pulsando água e jorrando vida, né, a gente consiga ser escutado nessa disputa de narrativa.
O Grupo de Trabalho do Mar tem coordenação do deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, empenhado na aprovação definitiva da proposta de lei do mar, que enfrenta 12 anos de resistência no Congresso Nacional. Outra luta é impedir a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que trata de terrenos de marinha e foi apelidada de privatização das praias. Integrante do GT Mar e do painel Mar, Letícia Camargo resume a importância da proteção da nossa zona costeira.
Uma das maiores zonas costeiras do mundo, são mais de 8 mil quilômetros de costa no Brasil. A gente está falando do oceano, do mar, que é o maior regulador climático. Então a gente se organiza para acompanhar as áreas marinhas protegidas, mudanças climáticas na zona costeira, principalmente com foco em adaptação, pensando no aquecimento das águas marinhas, territórios tradicionais pesqueiros, a fauna aquática, empreendimentos offshore, incluindo a questão de energia renovável e, claramente, o debate da Foz do Amazonas agora.
E também tem o GT Água, coordenado pela deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais. Ângelo Lima, do Observatório da Governança das Águas, representa a sociedade civil e quer prioridade para a proposta que inclui a água potável na lista de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal.
Na Amazônia, você tem comunidades que vivem sem acesso à água potável. O rio passa do lado, mas a água não é potável, no Pantanal e mesmo nas comunidades vulnerabilizadas nas periferias. Tornar a água potável como um direito humano é fundamental.
Salão Verde.
Justiça climática.
Justiça climática será tema dominante nas reuniões oficiais e paralelas da COP30 em Belém. Afinal de contas, é urgente proteger segmentos historicamente subrepresentados nos espaços de poder e, obviamente, mais vulneráveis aos efeitos dos eventos climáticos extremos. A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, coordena o GT de combate ao racismo ambiental. Maíra Silva, do Instituto de Referência Negra Peregum, deixa bem claro por que isso é muito relevante.
Esse é um tema que é interseccional e é fundamental quando a gente pensa nessas comunidades e todas essas violações de direitos causadas pelo racismo ambiental, com o agravamento da crise climática. A gente não pode esquecer, inclusive, daquelas que são assoalho de todos esses enfrentamentos, que são as mulheres negras. O racismo ambiental, ele tem que estar em todas as áreas do debate sobre a questão ambiental e climática.
Justiça climática.
O GT Juventudes tem coordenação da deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Mas quem conta as prioridades do grupo pra gente é a jovem Raíssa Rabelo.
No Congresso Nacional, a gente quer colocar a juventude nas audiências públicas, nas comissões, porque o papel do jovem é principal. A nossa geração é a última geração que pode fazer alguma coisa.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
A agenda ambientalista pré-COP30 é o destaque do programa de hoje. O GT de Energia Renovável é coordenado pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Cecília Oliveira, do Instituto Clima Info, apontou os caminhos do grupo.
Transição energética é um pilar das negociações internacionais, né? O GT sempre terá essa prioridade de proteção da nossa biodiversidade, assegurando a expansão das energias renováveis, mas sempre respeitando os territórios, as comunidades.
A Frente Parlamentar Ambientalista também tem o GT de Questões Urbanas e Resíduos Sólidos, sob a coordenação da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Ouça o que diz Ivens Drummond, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, sobre as prioridades do grupo.
É um PL que trata sobre a Política Nacional de Economia Circular. Já o PL 2524 trata sobre a economia circular, especificamente dos plásticos, inclusive até de banimento dos plásticos de uso único.
O deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, é o novo coordenador do GT Empresas da Frente Parlamentar Ambientalista, com foco em estreitar as relações entre sociedade, parlamento e empresariado.
Com muito entusiasmo, nós vamos retomar as atividades do GT Empresas. Será prioridade no meu mandato e vamos avançar na pauta do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.
E para todas as adaptações e mitigações às mudanças climáticas, será preciso reforço nos aportes financeiros. O INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, acompanha esse tema bem de perto. Cristiane Ribeiro, do INESC, cobra alterações radicais no orçamento público.
O que está na base disso é o enfrentamento às desigualdades, e são elas territoriais, raciais, de gênero. Então, é pensar sobre um sistema robusto, interfederativo e com participação social, sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o financiamento adequado disso, né? Não dá para ser da maneira emergencial que tem acontecido a cada evento.
Escuta só algumas novidades da Frente Parlamentar Ambientalista para 2025, ano de COP30 no Brasil. O GT Animal vai mudar de nome para ampliar o foco das ações. O novo coordenador é o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, que renomeou o grupo para GT Fauna, com prioridade muito bem definida.
A gente vai focar muito com relação ao animal silvestre. Precisamos pautar urgente em plenário o aumento de pena para quem pratica maus-tratos de animal silvestre.
O deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, coordena outro grupo de trabalho recente, o de Educação Ambiental e Enfrentamento à Desinformação. Agnes Franco, do Instituto Democracia em Xeque, não tem dúvidas em apontar o combate ao negacionismo climático como uma das prioridades do GT.
Esse ecossistema de desinformação tem prejudicado muitos processos democráticos do Brasil. Quando o negacionismo climático é fortalecido, ele afeta diretamente todos os temas da agenda ambiental e climática, né? Então, a gente entendeu que para esse ano, algumas iniciativas eram muito importantes, principalmente no sentido de propor políticas.
Salão Verde.
Na reta final do programa, a gente traz o depoimento da deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro e coordenadora do GT Clima. Ela resume um pouco do histórico de lutas recentes da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional.
Com os deputados ambientalistas e com a sociedade civil, tem sido representação aqui dentro de uma resistência a um desmonte das políticas ambientais que aconteceu no último período, seja com a militarização dos órgãos ambientais, com a redução de orçamento, com políticas negacionistas. Essa frente foi aqui um fronte num momento de defensiva. E agora a gente tenta, ao mesmo tempo que segue se defendendo, tentar também apresentar uma agenda propositiva num cenário tão dramático. A gente vai enfrentar as dificuldades também na COP, né? As contradições, inclusive, na nossa própria trincheira, né? Então, da necessidade de a gente segurar o que é a exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Mas é mais do que isso, um cenário de emergência climática que se agrava com a eleição de Trump, com a saída do Acordo de Paris e com a linha negacionista que ganha também força internacionalmente.
Diretora de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, é uma das coordenadoras das organizações da sociedade civil na Frente Parlamentar Ambientalista e mostra que as prioridades do ano vão muito além da COP30.
Todos os GTs trouxeram a questão da COP como uma agenda importante, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, que é a insistência de passar a boiada sobre a nossa legislação ambiental, sobre a democracia. Essas tentativas de retrocesso, esses ataques, eles não diminuíram, muito pelo contrário. Há um grupo que insiste, né, em rasgar legislações que nós conquistamos há décadas, como, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica, que não aceita o combate ao desmatamento, não aceita a Lei de Crimes Ambientais, quando a gente deveria estar sendo mais rigoroso, mais protetivo, que é o que a emergência climática nos impõe.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, ressalta que a agenda dos 12 grupos de trabalho servirá de norte nas batalhas previstas ao longo do ano no Congresso Nacional e na mobilização da sociedade.
Isso aqui é instrumento para todos nós irmos trabalhando com os líderes das bancadas, na Câmara, no Senado, que tem projetos positivos, tanto também aqueles negativos. Em especial, evidentemente, nesse ano como o ano da COP. Então é fundamental que a gente tenha esse instrumento para a gente ir avançando.
A agenda ambientalista pré-COP30 foi o tema desse Salão Verde, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.